CBN Veja Bem. Oferecimento Primari Laser Oftalmologia. Cuidamos da sua saúde. Cuidamos de você.
E olha, gente, hoje no quadro CBN Veja Bem, nós vamos falar sobre o Maio Verde, a campanha de conscientização da principal causa de cegueira irreversível do mundo, no mundo inteiro, que é o glaucoma, uma doença silenciosa que necessita de avaliações periódicas e eventuais para ser detectada. Eu estou aqui com o médico oftalmologista Arlis Santos. Doutor Arlis, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Márcia, bom dia a todos que acompanham a CBN.
Doutor Arlis, é uma doença silenciosa que realmente precisa dessa avaliação periódica, né? Às vezes o paciente chega lá para fazer uma consulta de rotina e pode ser detectado num exame. Esse exame para detecção é simples? Como é que é feito?
Primeiramente, assim, o que é o glaucoma, né? O glaucoma é uma doença, como fosse uma degeneração das fibras do nervo óptico. O nervo óptico é o que comunica o olho com o cérebro. Então essa comunicação ela vai se perdendo aos poucos, porque essas fibras vão como fosse morrendo, né? Então eu comparo o nervo óptico com um fio elétrico que tem aqueles fios de cobre dentro. Então é como se a gente fosse tirando aos pouquinhos aqueles fiozinhos. Tirar um ou outro não vai atrapalhar, mas perder em grande quantidade, a função vai ser prejudicada. Então é uma doença que pode levar anos a acontecer. Existem vários tipos, né? Pode ser desde a infância, ao nascimento, até aumenta o risco com a idade, né? Acima de 50, 60 anos.
Então pode ser congênita, né?
Pode ser congênita. Então, tem alguns casos que podem ser rápidos, mas a maioria são graduais, né? Então, por isso que é uma doença silenciosa que o paciente, para ele perceber, ele demora muito. Ou já são, quando ele percebe que são os quadros avançados. Uhum. E é aquela perda que já aconteceu, a gente não consegue reverter. Então, por isso que a avaliação preventiva, né, periódica, é importante. Que já é uma dificuldade fazer esse diagnóstico. Eu faço a comparação aqui, o diagnóstico é como um quebra-cabeça. Toda a consulta, toda a informação da consulta e dos exames complementares vão se somando para você montar aquele quebra-cabeça. E aí você conseguindo montar esse quebra-cabeça de uma forma, quando a doença está inicial, você pode prevenir do quadro chegar à cegueira. Então, apesar de não ter cura, você pode prevenir a cegueira, que é o que vai comprometer o paciente.
Agora, doutor, quais os desafios desses pacientes diagnosticados com glaucoma?
Então, como não tem a cura, né? Então, ele vai ter que ter aquela... Nenhum paciente gosta de usar medicamento de forma contínua, né? Mas alguns dos tratamentos é o uso de medicamentos de forma contínua. Embora hoje existem tratamentos, avanços tecnológicos, assim, de aplicação de laser, aplicação de dispositivos intraoculares, que conseguem amenizar o principal fator de risco da doença, que é a pressão intraocular, e aí com isso fazer o controle da doença. Mas lembrando que a doença existe em vários tipos, né? Então, desde o congênito, a pressão intraocular é o principal fator de risco, mas existe também glaucomas de pressão normal. Uhum. Então, por isso que acompanhar só com a pressão ocular não é o suficiente em alguns casos. Existem alguns fatores de risco ali, como eu falei, da idade, paciente que tem grau mais alto de miopia, pacientes pretos, descendentes asiáticos. Então, assim, cada tipo vai ser um fator de risco, porque envolve, às vezes, anatomia intraocular. Então, a configuração de dentro do olho cria um desequilíbrio entre o que é produzido do líquido, produzido dentro do olho, e a drenagem. E aí, com isso, pode ter o glaucoma. Mas também o diabetes é um fator de risco, a pressão arterial, tanto para hipertensão como hipotensão, porque quando você tem uma disfunção da pressão arterial, você vai ter menos oxigenação chegando no nervo. Então, as fibras também podem morrer.
Agora, doutor, a diferença... Tem diferença de tratamento, por exemplo, para quem tem glaucoma congênito ou adquirido ao longo dos anos por conta de pressão e outros fatores também?
Existem, sim. O glaucoma congênito, na grande maioria dos casos, é um tratamento cirúrgico. E já o glaucoma secundário, por exemplo, ao diabetes, o tratamento é o efeito da retinopatia diabética, por exemplo. E tem o glaucoma primário, que vem com a idade, que já envolve o uso de colírios, ou esses... Existem cirurgias também para controle da pressão arterial intraocular, ou esses dispositivos também que auxiliam hoje em dia.
Agora, doutor, na fase adulta, não é um problema congênito, mas na fase adulta tem alguns fatores de risco para o glaucoma? Até o estilo de vida pode contribuir?
Primeira coisa é identificar se na família já tem casos, né? Então, o histórico familiar é importante, tanto pela genética e, como falei, por essa questão da anatomia. Então, assim como os parentes vão ter semelhanças físicas, né? do rosto, da cor, do cabelo, dos olhos também. Então isso é um fator de risco. Essa questão do estilo de vida não é uma influência direta, mas indiretamente por essa questão de mexer na circulação sanguínea. Então, por isso que o diabetes e hipertensão também são fatores de risco. E a própria idade, né? A circulação sanguínea, a pressão arterial, tudo do idoso vai ficando diferente. Então, tanto que tem paciente que tem um avanço da doença enquanto eles dormem, porque na posição deitada tem uma hipotensão, o fluxo sanguíneo que chega nos olhos é diferente, e aí a doença avança enquanto dorme, digamos, né? Então, No consultório parece que está tudo bem, por exemplo, em relação à pressão arterial, mas o problema está ao deitar. E aí o acompanhamento periódico ajuda a identificar isso daí.
Agora, doutor, na vida adulta, em que faixa etária? Tem alguma faixa etária aí por volta dos 40, 50 anos que você deve tomar mais cuidado, que você deve procurar um oftalmologista para fazer exames? Nessa faixa etária, a partir dos 40 ou 50 anos, que a gente pode detectar com mais frequência o glaucoma?
Tirando aqueles casos de crianças, adolescentes e juvenis, realmente essa fase, a partir dos 40 anos, aumenta muito o risco. Vamos dizer assim, do ponto de vista prático, né? A vantagem dessa faixa etária é que são pacientes que, na grande maioria, já vão sentir necessidade do óculos. Mesmo aqueles que nunca usaram, a partir dos 40 anos, tem uma dificuldade da leitura de perto. E daí o alerta, assim, essa dificuldade, por exemplo, pode ser suprida por esses óculos prontos, né, de leitura. Mas isso não exclui a consulta, porque justamente tem paciente que acha que enxergam tudo bem, mas esses fatores de risco do fator idade, né, são muito relevantes. Então, o acompanhamento, pelo menos fazer de vez em quando, mesmo que às vezes tenha dificuldade de fazer o anual, periódico, anual, que seria o ideal, fazer pelo menos alguma vez, né, pra gente ver se tem algum fator.
Esse acompanhamento, ele pode ser feito pelo SUS?
Sim. Infelizmente, ainda existe alguma dificuldade. Às vezes consegue avaliação, mas a consulta não é o suficiente, né? Como eu falei, o quebra-cabeça inclui as avaliações, os exames de consulta, mas também exame a campimetria, né? Que é o campo visual, análise do campo visual, que avalia a função do nervo óptico. A retinografia, que é como se fosse uma fotografia do fundo do olho e do nervo, que aí fica muito mais fácil você comparar, como se fosse comparar duas fotos, né? Você consegue ver mais detalhes do que você ter que lembrar como que era antes e tentar anotar isso. Então, esses exames complementares são feitos pelo SUS. Se a gente trazer para a nossa realidade, ainda tem a dificuldade de acessar esses exames complementares. Então, existem até, às vezes, consultas, mas exames complementares e, principalmente, o tratamento, que aí o paciente recebe o diagnóstico e aí ainda não temos aqui o fornecimento de medicamentos para o tratamento, né? Então, apesar de poderem ser fornecidos pelo SUS, não temos aqui na nossa realidade, no nosso estado.
E esses medicamentos são caros?
São caros, né? Então, são com medicamentos que são de uso contínuo, né? Então, um frasco ali, se pingar direitinho, às vezes vai dar um mês, dois meses, né? Isso, para pingar o colírio, é mais difícil do que tomar um comprimido, né? Então, às vezes, é para pingar uma gota, cai em duas ou três antes de ser o efetivo, então acaba que o custo fica elevado.
Agora, doutor, o glaucoma é a principal, a gente falou no início, principal causa de cegueira no mundo inteiro, mas existem outras doenças também, né?
Isso, né? Existem as doenças da retina, né? Que também, as doenças da degeneração da mácula, a retinopatia diabética também tem um número grande de cegos por essas doenças. É que a gente destaca agora o glaucoma nesse mês, porque dia 26 de maio é o dia, já foi instituído o Dia Nacional de Combate à Cegueira pelo Glaucoma, né? Então, é uma data oficial, então o Conselho Brasileiro de Oftalmologia acaba destacando esse mês para isso. Inclusive, já fica aí para o dia 25 de maio, né? No último sábado do mês, existe a campanha 24 horas pelo glaucoma. Então, vão ter ao longo do mês e nessa data, especialmente, palestras, né? Divulgação de informações.
Isso no Brasil todo, né?
No Brasil todo. Existe um site 24horaspeloglaucoma.com.br, então é o 24H, né, de 24 horas, peloglaucoma.com.br. Lá, então, quem quiser pode acessar, vão ter diversas informações, vídeos de pessoas apoiando essa causa.
Agora, doutor, é sempre bom a gente, quando fala de saúde, destacar a importância de você sempre procurar um profissional da área, né? Se você está com algum problema, procura o profissional especializado, o oftalmologista, o otorrino, enfim, a gente sempre destaca isso. Não se consulte pela internet, não vá no Google, né? As pessoas têm essa mania de estar com sintoma, joga lá no Google, vou ver o que eu tenho. Então, a gente está sempre combatendo a automedicação, esse tipo de procedimento.
Isso, e o glaucoma, eu já até deixo aqui uma informação para os pacientes, é uma doença às vezes difícil de diagnosticar. O fácil, na verdade, é quando está muito avançado, mas a gente não quer diagnosticar quando está avançado. Às vezes não é fácil até para o médico, então existem trabalhos que mostram ali o mesmo paciente, os mesmos exames, pode pegar experts dos Estados Unidos, Japão, Europa, Brasil, vai haver divergências entre as opiniões, né? Mas a partir do momento que tem algum sinal de suspeita, é melhor pecar por excesso e acompanhar. Então, assim, às vezes o paciente a gente vai buscar duas, três informações, vão ser às vezes divergências, mas o importante é fazer o acompanhamento, que detectar no início é um pouco difícil, porque um olho não é igual ao outro, né? Então, o que você, o médico às vezes suspeita de um detalhe ali, e aí vai fazer um exame, não deu positivo, digamos assim, mas manter o acompanhamento, porque que bom que não está alterado, né? Mas manter o acompanhamento, porque como com a idade vai aumentando o risco, é manter aquele... A preocupação do paciente, muito paciente chega assim, ah, eu tô sentindo um negócio no olho, tá vermelho, eu tô preocupado com a minha pressão. E justamente o risco da doença é que ela não causa isso. Então a gente vai avaliar sempre na consulta, mas esses episódios de vermelhidão ardência nem sempre são sinais da doença, né? Então a preocupação é fazer o acompanhamento. Aí eu falo que deixa a gente se preocupar primeiro, a gente se preocupando, a gente vai informar o paciente, aí sim ele vai ter que tomar ali as precauções que forem orientadas, né? Mas preocupação básica é como você citou aí, algumas especialidades, fazer o acompanhamento.
Olha, a gente conversou aqui no quadro CBN Veja Bem, desta sexta-feira, dia 10 de maio. A gente falou sobre glaucoma, que é uma das principais causas de cegueira no mundo inteiro, com o médico oftalmologista Arlis Santos.